Vamos começar as nossas perguntas de hoje com o Antônio de Lisboa, Portugal. Ele diz: saudações, amigos da Luz, Paulo e Maria Lúcia. No livro A Senda do Crescimento Pessoal, na página 207, está escrito, abraços: quando de todo o coração a pessoa aceita os mestres ascensos como seus instrutores, ela deixa de estar ligada a opiniões e a especulações mortais infundadas. Mas, por intermédio da consciência exaltada dos mestres, fica ligada aos conceitos do Cristo, fundados na luz da origem de todos, o Deus de todos. Fecha aspas. Amigos, sempre acreditei nos mestres e nas suas mensagens, mas bem no fundo da minha consciência havia algo que negava os mestres e os ensinamentos. Por vezes, amigos, vinham vozes na minha cabeça a dizer que esses seres eram do plano astral. Não foi fácil lidar com tudo isso, mas procurei meditar, decretar, decretar e decretar cada vez mais rápido e imaginava espirais de fogo correspondente ao decreto que fazia no momento ao descer bem no fundo do meu subconsciente e lá limpar toda a causa da não aceitação dos mensageiros de Deus. Amigos, como deu certo! Hoje, não só acredito ainda mais nos mestres ascensos, como sinto a realidade dos mestres. Hoje eu sei e sinto a presença deles na minha vida. Sinto que estou a encarnar a mensagem e o mensageiro de Deus. A minha felicidade é tamanha e o grupo de estudos Eu Sou Luz faz parte da palavra felicidade. Saint Germain esteja conosco, Antônio, Lisboa, Portugal.
Meu querido Antônio, parabéns por esta vitória. Você venceu uma batalha. A tua devoção e prática espiritual diária, a visualização, fortalecendo o exercício da palavra sagrada, a concentração e desejo ardente de autossuperação, tudo isso contribuiu para eliminar esse foco de rebeldia que ainda o perturbava, estando você na senda dos mestres. Isto é muito comum ocorrer com os estudantes da luz. Apesar da nossa fé, amor e dedicação aos mestres ascensos, apesar do nosso desejo de ascensão na luz, existem ainda pontos de rebeldia presentes em nosso ser. Eles precisam ser identificados e eliminados. Assim como Antônio identificou e conseguiu eliminar esse ponto. Meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora, qual é o seu ponto de rebeldia? Analise a si mesmo, vasculhe a sua mente, coração e emoções e pergunte a sua própria presença Eu Sou. Qual é o ponto de rebeldia que está retardando o meu desenvolvimento e elevação espiritual? Depois, é só seguir os ensinamentos, a prática espiritual, o exemplo do Antônio, visualizando essas maravilhosas espirais de luz, se você está trabalhando com raio azul, espiral azul, consumindo o ponto de rebeldia. É isso aí, Antônio.
É, Maria Lúcia, a falsa hierarquia perturba aqueles que estão ainda na busca de aceitar ou não os ensinamentos. Naquele momento de decisão tão importante na vida de cada um, esses demônios que cercam as pessoas ficam tentando atrapalhar o caminho.
Além, Paulo, desses demônios, como você está citando, tem também aqueles pontos de rebeldia que já estão dentro do nosso ser há muitas e muitas vidas. Aquilo que está incrustado no fundo da nossa consciência, do nosso plano subconsciente ou inconsciente. Os mestres explicam isso e eles falam em debris. Em inglês é debris, em português não sei. É como aquela craquinha no fundo da panela que você pode arear a panela, mas fica aquela craquinha lá que não sai, encrustada lá. É difícil de sair.
Muita chama violeta para consumir toda essa craquinha que a Maria Lúcia está falando. O Renato, Maria Lúcia, participa esta semana já com gravação de suas perguntas. Ele já está fazendo a gravação aqui, ligou via Skype aqui para mim. E nós estamos, então, mantendo contato via Skype, e ele faz, então, a pergunta que ele já havia enviado há tempos aí, por escrito, via e-mail.
Bom dia, Paulo, Maria Lúcia e demais estudantes da Luz. Eu aceitei o desafio proposto no programa 92 e hoje começarei a fazer as minhas perguntas através da minha gravação no Skype. É muito fácil, é só vocês ligarem para o Paulo via Skype e começarem a fazer as perguntas. E ele vai gravando a nossa voz para o programa. Paulo, Maria Lúcia, muito boa aquela palestra sobre Lúcifer no programa 87. Vocês estão de parabéns. Realmente a batalha ainda não está ganha. Todos os dias os anjos caídos vêm se manifestar. Pela minha mulher, quando ela diz para eu não levantar tão cedo, para eu dormir até mais tarde. Ou às vezes ela fala que eu só ouço essas músicas que são de velho, ou quando eu critico minha mãe, meu irmão, a mãe das minhas filhas, ou quando a minha ex-terapeuta me dizia que não somos perfeitos e que não há uma resposta certa para cada pergunta. Ou quando eu fico um monte de pensamentos na minha cabeça ao mesmo tempo em que decreto. Veja como os demônios, eles perturbam a nossa evolução como os nossos parentes, os nossos filhos. Eles perturbam o nosso corpo mental e emocional quando nós tentamos decretar. Em relação ao que a Karina falou sobre comandar, eu te pergunto, Paulo, quando fazemos um decreto, os mestres o fazem lá em cima também, porque o nosso Santo Cristo pessoal, que é uno com eles, pega este comando e o leva até eles, que o reproduzem para o éter divino, nos beneficiando e a toda a humanidade? Farei depois de amanhã um ano de associado, mas até agora sempre vi o meu Santo Cristo pessoal como uma figura distante. Eu não considerava tanto como a minha presença eu sou na hora de pedir alguma coisa. E olha que já li vários livros falando sobre esse tema. Então, Paulo, quero te agradecer pela nova compreensão que você me deu do meu próprio Santo Cristo pessoal e ao meu mestre Moria e a toda a grande fraternidade branca que estão abençoando este maravilhoso programa. Vitória sempre, eu sou o Renato Gabriel, do Raio Azul de Miguel.
Renato, nosso eu superior é nosso embaixador no céu. Ele é responsável por levar nossas ordens aos anjos e nossos pedidos a Deus. Ele também é um enviado e embaixador de Deus junto a nós, ou seja, um ser de ação em dois mundos. O embaixador é uma boa maneira de explicar tudo isso, uma boa imagem. O embaixador é o representante de um país atuando em outro país. Digamos que nosso Santo Cristo pessoal é um embaixador de dupla nacionalidade. Ele atua no nível do coração, ou seja, tanto em cima como embaixo, tanto alfa quanto ômega. No caso dos mestres ascensos e seres etéreos, quando dizemos em nome de Aumora, em nome de Saint-Germain, eles, caso concordem com o nosso pedido, irão a Deus nos representar, assim como o nosso Santo Cristo pessoal, como já dissemos aqui. Porém, diferentemente de nosso Santo Cristo pessoal, eles não são os enviados de Deus a um nível pessoal. Sempre que um mestre aparece em nossas vidas, ele está atuando a um nível mais como o Espírito Santo, ou seja, a um nível coletivo. Ele quer trabalhar a nossa evolução pensando no todo.
É, e o Cristo pessoal, a palavra mesmo diz, pessoal. Ele está cuidando da nossa evolução. Ele quer fazer tudo o que ele for possível, que a lei permitir, para a nossa elevação, para o nosso retorno ao lar.
Maria Lúcia, o Bruno de São Lourenço, aqui nosso vizinho aqui em Minas Gerais, nos escreveu dizendo, boa tarde. Gostaria de saber a relação entre Javé e Jesus. Muito obrigado pela atenção, amor e luz. Bruno de São Lourenço.
Meu caro Bruno, a palavra Javé vem do hebraico Yod-Heh-Vav-Heh, que traduzindo é eu sou o que eu sou. Esse nome é representado pelo tetragrama YHWH, que são as iniciais de Yod-Heh-Vav-Heh. E, em algumas traduções da Bíblia, aparece como Jeová e Senhor. Abraham Meister, erudito e profundo conhecedor da Bíblia, diz, abre aspas, Javé é o absoluto eu em sua plenitude divina máxima. O nome próprio de Deus pode ser traduzido de 9 maneiras diferentes. Através dele, vemos que Deus é. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que era. Eu sou o que serei. Eu era o que sou. Eu era o que era. Eu era o que serei. Eu serei o que sou. Eu serei o que era. Eu serei o que serei. Isto significa: eu sou aquele que nunca veio à existência, que sempre é, que existe por si mesmo, o imutável, que é eternamente presente. Esse nome era tão sagrado e grandioso e inacessível para os judeus que eles, por profundo respeito ao terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não ousavam pronunciá-lo. Ao invés de Javé, eles diziam: Senhor, Adonai. O temor dos judeus era exagerado, pois Deus queria ser chamado de Javé. Em Joel 2.32 lemos: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, Javé, será salvo. O nome de Deus, Javé, está explicitamente ligado à salvação. Deus se revela com esse nome em conexão com a salvação de Israel do cativeiro egípcio, Êxodo 3. Deus se revela como Salvador. Através do profeta Isaías, Deus disse a seu povo: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor de Israel, o teu Salvador. Isaías 43.3. E mais: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43.11. Bruno, aqui está claramente a resposta à sua pergunta para entender qual é a relação entre Javé e Jesus. Quando Jesus tornou-se homem, foi dito a seu respeito, em Lucas 2.10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago a boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Deus se revela como pastor. No Salmo 23 nós lemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Javé é o grande pastor que supre todas as nossas necessidades. Jesus é o pastor de almas. Ele busca as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus se revela como eu sou. Em Jó 8.24, lemos que os judeus perguntaram a Jesus: és maior que Abraão, nosso pai que morreu? Quem, pois, te faz ser? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se apresentou como eu sou em outras ocasiões. Jó 6.35 até 10.15. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Entendemos que o Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus encarnou o Cristo, a luz de Deus. Jesus disse: eu e meu Pai somos um.
Então, Bruno e amigos, vejam que, em outras palavras, Javé é Brahma e Jesus, Vishnu. Nas aulas do ciclo do relógio cósmico, Bruno, nós explicamos isso com perfeição. A sequência da descida da energia de Brahman, a totalidade de Deus, para a Terra. Ele se manifesta de quatro formas diferentes. A primeira, Brahma, depois Vishnu, depois Shakti, depois Shiva. Brahma, Vishnu, Shakti, Shiva. Fechando os quatro ciclos do relógio, as quatro etapas. Isso é bem fácil de compreender, é uma sequência lógica. O pai, Javé, é aquele que é, aquele que manifesta, aquele que traz. O Cristo, o Vishnu, é um instrutor que ensina como é que se faz, que põe aquela cultura divina e pura em ação na mente das pessoas, aqui embaixo. Depois a mãe, que vem nos ajudar a manifestar esse conhecimento. E depois Shiva, que vem nos ajudar a distribuir isso entre irmãos, fazendo a nossa vida uma maravilha, uma harmonia total de compaixão e de servir um ao outro. É muito, muito legal esse ensinamento, essa compreensão das energias de Deus manifestadas através de diferentes forças. Mas tudo isso é Deus, tudo isso é Javé. Eu sou o que eu sou no filho, eu sou o que eu sou na mãe, eu sou o que eu sou no espírito de todos, em ação um por todos e todos por um.
É maravilhoso, sim. E Abraham Meister é um grande erudito e conhecedor da Bíblia, também um autor muito recomendável. E ele explica, mas então, por que Deus precisava de Jesus para manifestar-se aqui? Porque Deus não pode morrer. Então, Jesus era o homem que veio para manifestar a luz de Deus aqui na Terra, mas ele manifestou totalmente. E nós estamos aqui tentando manifestar um pouquinho dessa luz de Deus, mas nós temos que compreender que o homem, o Filho de Deus, foi criado para materializar, para trazer essa luz de Deus aqui para o plano da matéria, para expandir essa luz de Deus. E Jesus deu esse exemplo magnífico de que isso é possível. Ele mostrou como se faz isso e ele disse, siga-me. Então nós não temos que entender Jesus, o homem, como um Deus absoluto, mas ele trouxe a totalidade da luz de Deus para a Terra. Ele encarnou não somente o Filho, mas o Pai, o Filho, a Mãe e o Espírito Santo.
De uma certa forma, se nós olharmos o início disso, a chegada de Jesus na Terra, nós temos Javé, aquele que está vindo ser, e o Cristo, aquele que se manifestou, que chegou a ser. Então, um é a sequência do outro, mas Jesus contém o Pai Javé. Então, Jesus é Javé, mas Javé ainda não é Jesus. Né? É uma questão de manifestação. Né? Brahma é a totalidade ainda não manifestada, e Shiva é a totalidade manifestada. Então, o Pai é a totalidade não manifestada, o Espírito Santo é a totalidade manifestada. E o Filho está no meio disso. Ele ainda está chegando a ser, acabei de chegar, vou manifestar. E aí, no final de sua vida, ele é o manifestado. Muito, muito legal.
Vamos, então, agora extrair a frase da semana desta aula, do Salmo 23. Entendendo Deus como pastor, o nosso Salvador, o nosso Javé, o nosso pastor, o nosso Salvador. Ele se coloca como Salvador, então vamos pedir a Ele que nos salve, que nos dê tudo aquilo que nos falta, que nos liberte de todas aquelas nossas rebeldias, dos nossos pontos de rebeldia, das nossas dificuldades de nos libertar desse ou daquele hábito.
Você veja, Maria Lúcia, que o nome Jesus também significa o Salvador.
Pois é, aí a pergunta dele foi maravilhosa, muito boa. Vamos colocar todo o poder da nossa atenção e concentração na presença Eu Sou, que habita em nosso coração, no nosso Jeová. E vamos repetir 9 vezes a seguinte frase. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém.
Amém. A próxima pergunta vem da Marili Soares, de Maceió. Ela diz: boa tarde, Paulo e Maria Lúcia e meus queridos amigos do grupo Eu Sou Luz. Paulo, no livro Segredos da Prosperidade, de Anice Booth, baseado nos ensinamentos de Mark e Elizabeth Clare Proft, na página 33, está escrito o seguinte, abre aspas: o Arcanjo Miguel, o grande arcanjo do raio azul, é um ser cósmico de grande poder e amor, que com a sua divina arqueia, fé, dirige inúmeras legiões de anjos da chama azul. Ele disse que, em uma época muito remota, também passou pelos mesmos testes que estamos agora vivenciando. Por ter sido bem-sucedido, pode agora nos ajudar a passar pelas nossas provas. Ele nos encoraja ao compartilhar esses momentos de sua vida quando revela, abre aspas, eu também já vivi na matéria e passei pelos fogos de Deus Todo-Poderoso, os fogos dos testes, da iniciação, da tentação. Por isso, sei como essas forças podem parecer reais e estarei presente para defender vossa fé na hora da prova. Defenderei vossa confiança na vontade de Deus. Fecha aspas. Paulo, o Arcanjo Miguel já viveu encarnado aqui na Terra? Grata, eu sou Marili. Marili, Anice Booth é a chama gêmea de Serapis Bey. É uma mestra ainda não ascensa. Ela tem sido, por mais de 20 anos, uma membro importante da Summit Lighthouse em Montana. Seu trabalho é muito elogiado pelos mestres, levando os ensinamentos a muitos, através de seus livros e aulas dadas diretamente em sala de aula. Com todos esses predicados, estamos, assim como você, aprendendo com ela esta informação de que São Miguel já esteve encarnado. Até porque Anice tem acesso a ditados e ensinamentos que eu e Maria Lúcia nunca chegamos a conhecer. É por isso que este nosso trabalho em grupo é tão importante. É realmente uma via de duas mãos. Muito mais do que qualquer sala de aula que eu e Maria Lúcia já tivemos o prazer de ensinar. Anice Booth é autora de livros como Os Segredos da Prosperidade, Abundância no Século XXI e O Caminho da Ascensão. Escreveu ainda 48 livretos com vários assuntos relacionados aos ensinamentos. Não sabemos quantos destes livros já foram traduzidos para o português. Em seu livro Memórias de Mark, Minha Vida com Mark Proft, Anice fala de como Mark, com o poder de seu amor, podia alterar difíceis padrões climáticos. Ela conta como ele, através do poder positivo de visualizações, a ajudou a perder 12 quilos em 3 dias, e ainda conta como ele dirigiu seu carro cheio de pessoas através de uma parede, ilesos, a fim de transmitir uma iniciação espiritual ao grupo. Não havia um só arranhão no veículo, mesmo depois de atravessar o muro. Mark abriu o caminho para eles passarem. Ele poderia mudar semáforos para o verde. Com a ajuda de sua consciência superior, ele podia prever um local perigoso no tráfego a milhas de distância e sair do caminho a tempo para não sofrer qualquer acidente. Um dia, pelo enorme poder do seu amor, Mark modificou a tinta colorida de uma sala para a cor rosa-rubi. Durante as saunas, Mark gostava de tirar substâncias negativas para fora do corpo de seus colegas, até que eles vissem a energia negativa formar uma bola. Fecha aspas. Uma pena não termos conhecido o Mark pessoalmente, não é, Maria Lúcia?
É, mas houve uma coisa muito interessante quando eu estava lá, uma pessoa ao meu lado, e a mensageira perguntou: quem veio aqui a chamada de Mark Proft, por favor, levante-se. E esta minha amiga levantou-se. Mas ela disse: mas eu não conheci Mark, e eu me levantei. Eu não sabia de nada por quem eu fui chamada. Então foi muito interessante que ela foi chamada por Mark a níveis internos e só descobriu nessa hora, quando ela praticamente foi levantada, porque ela não comandou seu corpo para fazer esse movimento. É interessante. Mark deve ter sido maravilhoso, com senso de humor incrível, muita pureza, muita alegria, um homem sem barreiras. Foi um privilégio para todos aqueles que o conheceram pessoalmente. Mas, como eu quero dizer, Ele estava sempre presente lá, como eles devem estar aqui presente conosco nesse trabalho, em todos vocês que estão invocando a luz dos mestres.
Ele era especial, um amigo, um verdadeiro irmão, mais que isso, um pai para todos os buscadores dos ensinamentos dos mestres ascensos. Algumas semanas atrás, amigos, eu recebi e-mails de dois estudantes da luz que atuam em um mesmo grupo de orações aí no Brasil afora. Eles estavam muito chateados um com o outro, cada um com sua razão. Mas o fato é que eles estavam arrependidos de terem se unido para orar, para fazer os comandos de luz, ou até mesmo de terem começado a conversar um com o outro. Minha resposta a eles é de extrema importância para todos nós. Assim, sem tocar em nomes, eu trouxe para vocês aquilo que eu disse para eles, porque eu sei que isso acontece realmente com muita gente. Os 7 pontos que eu passei para eles são os seguintes. Primeiro, não importa quem entre vocês está certo ou errado, pois, obviamente, os dois têm um belo de um karma negativo para ser consumido. O karma faz isso mesmo acontecer. As pessoas brigam por pura confusão e a raiva toma conta. 2. Os mestres, com certeza, colocaram vocês dois juntos, pois nada é por acaso. Eles fizeram isso para que vocês pudessem resolver este karma entre vocês. 3. Isso é muito mais comum entre xelas dos mestres do que vocês possam imaginar. Vi muitos casos, mesmo lá na Summit em Montana. Eu, inclusive, encontrei um sujeito com quem tive muito karma negativo para consumir. 4. Quando isso ocorre na fraternidade, os xelas procuram se reunir para decretar juntos, invocando a chama violeta, se for possível decretar juntos. 5. Quando isso não é possível, cada um deve orar muito pelo outro e perdoarem-se em oração, pedindo a Saint Germain que envie a chama violeta para consumir este karma negativo entre os dois. Seria um bom começo enviar um ao outro um pedido de perdão por qualquer ofensa que tenha sido sua culpa nesta ou em qualquer encarnação. O que recebe o e-mail ou carta, devolve perdoando da mesma forma. Mas lembre-se de não tentar justificar nada. Não interessa, não precisa justificar. Apenas uma troca de perdões, mais nada, uma cortesia, uma liberação de karma entre os dois. 6. Aproveitem esta oportunidade para não terem de se encontrar em uma vida futura, mais uma vez, para resolver suas pendências, pois é isto que costuma acontecer quando não há perdão mútuo entre os dois. 7. Que Deus ilumine vocês dois a aproveitarem esta situação que, a meu ver, é uma grande oportunidade. Deve ser encarada como tal. Vitória sempre na luz de Saint Germain e sua maravilhosa chama violeta. Paulo R. Simões. Isso que eu escrevi para eles, e eu acho que isso vale para todos. É importante entender, principalmente quando os dois têm essa consciência do que é a chama violeta, que é importante orar um pelo outro. E essa é uma grande oportunidade, não é, Maria Luz?
É verdade. E também todo relacionamento difícil na família, ou entre os amigos, ou socialmente, você cruza com uma pessoa com quem você tem muita dificuldade, aquilo é uma oportunidade de transmutação de karma. E deve ser aproveitada e deve ser vencida. Mesmo que o outro não queira, você faz a sua parte. Você perdoa, você libere amor para aquela pessoa. Se o outro não fizer isso, você se livra do karma.
A próxima pergunta vem da Nadir Mari, de Sorocaba. Ela diz: queridos irmãos, passei por uma crise de coluna muito difícil, com muita dor e nem conseguia parar de pé. Foi necessário chamar o médico e ele prescreveu um forte anti-inflamatório específico para o problema. Porém, 3 dias depois, eu continuava a sentir muita dor e imobilidade. Pedi para me carregarem no colo, numa acupunturista, e depois de 20 minutos de acupuntura, saí do consultório caminhando e com 90% a menos de dor. Claro que todos vocês conhecem pelo menos um caso deste tipo em relação à acupuntura, mas a observação que quero dizer é: Eu creio que a acupuntura também pode curar com um tratamento mais prolongado nossos quatro corpos inferiores e realinhar todos os nossos chakras, otimizando suas funções de receber e irradiar luz. Creio que a acupuntura pode ajudar muito o trabalho da chama violeta em nós. Por favor, o que os mestres falam sobre a acupuntura? Grata Nadir Maia.
Nadir, minha querida, a acupuntura pode ajudar, como você disse, mas não realinhar os chakras e fazer todo o trabalho. Pode ser um bom instrumento de ajuda para a nossa harmonia interior, para desbloquear a energia bloqueada, para que a força de vida possa fluir melhor em nosso ser. Mas não que nós nos apoiemos nela, mas ela pode ser um instrumento de ajuda, sim, com certeza. E eu já vi casos assim, como o seu, acontecerem com amigas minhas, de chegarem sem poder andar no médico e sair andando. Eu mesmo já tive problemas diferentes, de coluna ou de voz, de muitos variados, que você com a acupuntura resolve mesmo. É muito bom, recomendo a todos. E o Paulo vai complementar a nossa resposta com alguma pesquisa que ele fez.
Alguma? Essa pesquisa foi muito engraçada, vocês vão ver, porque de uma busca pela palavra acupuntura, nós encontramos a palavra humor, do humor a palavra risada, e descobrimos muitas coisas. É interessante como às vezes uma pesquisa leva a outra, e descobrimos muitos novos ensinamentos. Bom, em nossa busca por algum ditado dos mestres que falem acupuntura chinesa, descobrimos uma aula de Elizabeth Clairprofit dada em julho de 1995, a Pérola de Sabedoria, volume 38, número 29. Abre aspas. Esotericamente falando, a palavra alma, soul, em inglês, né, soul, vem da palavra solar. Solar é uma palavra que também é em inglês, solar, né? Todos os dias as nossas almas levantam-se com o nascer do sol e deitam-se com o pôr do sol. Sim, a alma é uma criatura de ritual. Move-se com o filho, Sun, S-O-N em inglês, né? O filho de Deus que brilha em seu coração. Então vejam só, Sol, Sun, que é o sol, e Sun, que é o filho. São todas Sol, Sun, Sun. São palavras bem parecidas, né? Então, continuando, Elizabeth falou, o Filho de Deus que brilha em seu coração, assim como o Sol deste sistema solar e o grande Sol central. A alma experimenta humor e energias, que correlacionam a meridianos e órgãos específicos. De acordo com os princípios de medicina oriental, o Qi, força vital, flui para cada meridiano e órgão num momento específico do dia, assim como podemos ver neste mapa de textos da acupuntura chinesa. Fecha aspas. Então vejam que Elizabeth aqui afirma que a acupuntura tem um trabalho positivo, de uma certa forma. Não encontramos nenhum texto falando façam a acupuntura é boa para isso ou para aquilo. Não, mas sabemos que eles aprovam, sim. Essa parte do texto de Elizabeth, que diz que a alma experimenta humor e energias, me chamou a atenção. Fiz uma pesquisa sobre o significado da palavra humor e vejam só o que eu descobri. A palavra humor surgiu na medicina humoral dos antigos gregos. Naqueles tempos, o termo humor não era utilizado para descrever um estado de ânimo ou disposição e bem-estar psicológico ou emocional do indivíduo, mas sim para representar qualquer um dos quatro fluidos corporais ou humores que se considerava serem responsáveis por regular a saúde física e emocional humana. O humor é uma das chaves para a compreensão de culturas, religiões e costumes da sociedade num sentido amplo, sendo o elemento vital da condição humana. Para vocês entenderem, no dicionário Aurélio, vemos que a palavra humor só é relacionada a estado de espírito no quarto item de disposição. Primeiro, esta palavra está relacionada à fisiologia, indica uma substância orgânica, líquida e semilíquida. Depois, está relacionada à anatomia, indicando uma designação comum a certas matérias líquidas existentes no organismo. Em terceiro, está relacionada à história natural, indicando ser cada um dos quatro tipos de matéria líquida ou semilíquida que existem no organismo humano e que, no indivíduo sadio, se encontrariam em equilíbrio e lhe caracterizariam o temperamento. A ruptura de tal equilíbrio determinaria o aparecimento de doenças. São eles o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Nesse terceiro item, o dicionário indica para procurarmos a palavra humoralismo. O moralismo está relacionado à história da medicina e indica a doutrina segundo a qual a doença surgiria como consequência do rompimento do equilíbrio normalmente existente entre os humores de uma pessoa. Quarto item. Esta palavra está relacionada à disposição de espírito. No quinto, está relacionada à veia cômica, graça, espírito. E no sexto, relacionada à capacidade de perceber, apreciar ou expressar o que é cômico ou divertido. Muito interessante, e aqui vemos o porquê de Maria Lúcia estar sempre preocupada em trazer ensinamentos ao programa relacionados à nossa alimentação e à nossa saúde física. Pois sem saúde física, nós perdemos a saúde emocional. E sem saúde emocional, nós não temos a capacidade de expressar nossos sentimentos na capacidade de focar nossos objetivos. Entendam que a mente dos iniciados é como o dedo que aponta para o objetivo. Os mestres e os anjos aguardam que tenhamos a mente focada na vontade bem estabelecida para que eles possam atuar. Então, se não pudermos ter a capacidade, o bom humor de mantermos em mente aquilo que queremos, nós deixamos de ter esse poder maravilhoso que é esse autocontrole emocional da nossa mente. Porque a nossa alma, amigos, está mergulhada no nosso emocional. O ponto onde a alma fica é puramente emocional, então ela está muito envolvida com toda essa situação do humor. E como é a alma que precisa focar na mente aquilo que precisa, então vejam que existe um retorno de energia do emocional para o mental. Outra coisa que muito chamou a atenção nessa pesquisa foi sobre o conhecimento de que os animais não riem. O homem é o único ser vivo que ri. A primeira coisa que pensei quando li isto foi: mas eu sempre soube que as hienas riem. Então fui pesquisar sobre as hienas e descobri outras coisas muito interessantes. Por que é que as hienas riem? Na verdade, as hienas não riem. À noite, elas costumam soltar o seu uivo esquisito, que parece uma gargalhada, mas esta é a maneira delas se comunicarem. Isto atua também como uma forma de defesa na hora em que elas estão com medo, pois este som que emitem é extremamente agudo e irritante. É impossível ficar perto de uma hiena sem querer fugir para longe dela. A revista Galileu, da editora Globo, traz uma reportagem do biólogo e consultor da Zootec, Luiz Roberto Francisco. A Zootec é uma empresa especializada em manejo de animais selvagens. A pergunta que fizeram ao Dr. Luiz foi a seguinte: quais são os animais mais barulhentos do mundo? Segue então a reportagem na revista, eu acho que vale a pena trazer para vocês, porque é realmente muito interessante. Abre aspas. O som mais ensurdecedor que você já ouviu foi num show de heavy metal? Ou numa pista de aeroporto durante uma decolagem? Ou nas avenidas movimentadas de uma grande cidade? Pois esses barulhos são pouco mais que sussurros se comparados a alguns sons que os animais são capazes de produzir. Para se ter uma ideia, a média do volume de um show de rock é de 100 decibéis. Um avião a jato pode alcançar, se você estiver bem perto de suas turbinas, os 160 decibéis. E a poluição sonora das metrópoles chega a 80 decibéis. Já uma baleia azul, por exemplo, em um só grito, vai aos 188 decibéis. E ela não é a única. Outros animais terrestres são também impressionantes. E qual é a razão para tanto escândalo no reino animal? São várias, e vão desde a tentativa de uma baleia macho atrair uma fêmea até um simples cumprimento entre os elefantes. Além disso, o que pode dar novos contornos e potencializar o volume do som desses bichos é o meio pelo qual eles transmitem sua mensagem, que pode ser a água, o ar e até a terra. Eleger o mais barulhento do mundo é fácil. A baleia vence em todos os aspectos. Mas há outros bichos que, se não levam a medalha de ouro no grito em altura, fazem bonito no barulho à distância. A baleia azul tem um grito mais alto dentro da água. Sua intensidade chega a 188 decibéis, como eu já disse, e ela atinge 800 quilômetros de distância. Olha que impressionante. Um grito de uma baleia pode ser ouvido dentro da água a 800 quilômetros. O macaco bugio, que temos a honra de ter aqui em São Lourenço, já ouvi muitas vezes, é muito bonito ouvir o barulho dele, emite um som que atinge a intensidade de 130 decibéis. Atinge a distância de 4 quilômetros. A rã touro atinge a intensidade de 90 decibéis e uma distância de 800 metros. A foca elefante do norte, 100 decibéis, 7 quilômetros de distância. O nosso querido e conhecido elefante africano e asiático, 103 decibéis de intensidade e mais de 10 quilômetros de distância. A hiena, razão dessa nossa pesquisa, atinge apenas 70 decibéis de intensidade. Mas, pasmem, sua risada ou grunhido, seja lá como for, é tão agudo, que no ambiente terrestre, fora da água, ela é a campeã, atingindo a distância de 13 quilômetros. Elas riem mais alto e ruidosamente quando estão ameaçadas, perseguidas ou atacadas. E para terminar, não poderíamos deixar de fora o rei da floresta, o nosso querido leão. Seu rugido chega à intensidade de 114 decibéis e atinge a distância de 8 quilômetros. Ok, muito legal toda essa informação, mas ainda não sabemos por que só o homem é capaz de rir. Né? Então, a partir desse ponto, eu fui para mais uma pesquisa nas Pérolas de Sabedoria dos Ditados dos Mestres, e encontrei 139 ditados onde a risada é mencionada. Mas logo na primeira entendemos o valor espiritual elevado de uma risada. Na Pérola de Sabedoria, volume 2, número 44, El Mora, em 1959, disse ao nosso mensageiro Mark Prophet, abre aspas, as culturas variam assim como as posições filosóficas e religiosas entre os ainda não ascensos. Agora, uma interessante é o costume oriental tradicional praticado em alguns países do Extremo Oriente, onde grupos se reúnem para lamentar e chorar ao nascimento de uma criança, e se reúnem para rir e se alegrar com a vinda da chamada morte, que vem como libertação do sofrimento. Obviamente, a vida que é Deus nunca foi destinada a ser, em qualquer maneira, infeliz, e por isso nunca seria, salvo por violações da lei cósmica ou universal, causada por seres não ascensos que povoam o mundo. Agora, é importante entender que a lei sempre age de uma maneira totalmente imparcial, apesar de aparências em contrário. E eu acrescentaria que a lei é geralmente mais misericordiosa do que parece. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles devem obter misericórdia. Esta é uma das bem-aventuranças do bendito Jesus, nosso irmão. Assim seja, o equilíbrio perfeito é uma expressão divina e declara insensato a chorar, quer seja no início da vida ou quando o último capítulo foi escrito. Afinal, o livro da vida é divino e representa em si mesmo o eterno um. Fecha aspas. Vejam o que o Mora está dizendo, a importância, né, de estarmos sempre aceitando tanto o bem quanto o mal em nossas vidas com alegria, porque é a alegria que vai consumir esse mal. Então, é importante nós estarmos aceitando a vinda dos que nascem e a morte dos que vão, da mesmíssima forma, na mesmíssima energia. O mestre Kutumi nos fala em um ditado dado a Mark Prophet em 1960, na Pérola de Sabedoria, volume 3, número 13. Abre aspas. Lembrem-se sempre de que sua presença e o show está interessada em tudo o que você faz. Se você perder uma agulha ou perder as chaves do seu carro, chame a sua presença e o show para te mostrar onde elas estão. Aprenda a confiar sempre na sua presença e o show, fazendo todas as vezes do Pai o seu confidente maior. e nem sempre conte para as pessoas sobre a sua vida interior, porque eles podem rir de você e dizer aos outros, ampliando assim o seu problema. Em todos os sentidos, reoriente seus pensamentos de volta para a sua fonte da vida, seu Deus, e para o reino dos mestres ascensos, e você irá em breve começar a ver a luz brilhar em seu caminho. Milagres cósmicos vão acontecer, não tenha dúvida disso. Para alguns virá rapidamente, para outros pode exigir um pouco mais de tempo, mas ele virá, assim como aconteceu para nós. Um dia você veio do céu, que é a sua casa, as nuvens de glória, como disse o poeta. Vai retornar ao seu glorioso estado divino de ser, o qual te espera. Isto acontece não por acaso, mas por lei, por determinação, e para aqueles que se entregam a Deus diariamente. Saiba que todos os dias, enquanto milhões vivem em discórdia, nós continuamos a ter e a desfrutar da harmonia e da comunhão em Cristo, uma atmosfera onde o véu é removido e podemos ver claramente o rosto de nossa presença eu sou e viver. Assim como é em cima, é embaixo. Que assim seja. Cutume. Fecha aspas. Olhe que maravilha de ditado. Precisamos, amigos, recorrer à nossa presença eu sou e considerar este encontro eterno. Mas para isso precisamos fazer aqui embaixo assim como queremos lá em cima. Precisamos nos colocar junto a Deus e buscar sua face e levar a Ele tudo o que nos parece complicado, tudo o que nos parece difícil. E isso com alegria e bom humor. Pois este é o estado de espírito do céu e de todos que lá estão. Alegria constante e radiante. Esta semana eu conversei com uma colega aqui do grupo e ela me disse, amigos, que seus negócios não estavam dando muito certo e que ela estava orando direitinho e não sabia por que as coisas não melhoravam. A conversa fluiu até que ela fez uma afirmação negativa sobre as coisas estarem ruins e neste momento eu pensei claramente em minha mente que ela estava falando aquela frase negativa muitas vezes para muitas pessoas durante o dia. Em uma conversa aqui, em outra conversa ali, ela mandava essa frase negativa. Eu disse esse meu pensamento a ela e ela confirmou que realmente estava fazendo essa frase algumas vezes ao dia. Então assim não funciona. Precisamos meditar e orar ao Pai e pedir solução. Daí para frente, não lamentar a ninguém, de forma alguma. Não? Em um outro trecho de um ditado no volume 4, número 21, nosso amado Saint-Germain, em 1961, disse ao mensageiro Mark Prophet, abre aspas, não há absolutamente nenhuma qualidade humana atuando em oitavas divinas, pois podemos afirmar que todos os seres do céu quase riem de alegria quando veem a vitória e o poder criativo manifestando a sua expansiva perfeição através de qualquer outra parte do céu. Sabemos que a vitória do universo está inexoravelmente conectada em um todo integrado. E o bom para um é o bom para todos. Nós, de forma alguma, estamos sujeitos às confusões, ideias ou influência humana. Fecha aspas. A nossa amada mestra Nada, em 1982, na Pérola de Sabedoria 25, número 62, disse à mensageira Elizabeth Clare-Prophet, abre aspas. Mestra Nada falando, uma pessoa precisa amar a si mesma não só como servo de Deus, mas também como seu próprio servo. Pessoalmente, eu gosto de pessoas que se dão bem com elas próprias, que estão satisfeitas com si próprias e que se auto-entretêm, que podem rir de si próprios e de seus próprios erros e até mesmo de suas próprias piadas. Eu gosto de pessoas que não se levam tão a sério e, portanto, não mergulham em uma espiral de autocondenação quando cometem um erro no caminho. E se você não ama o que você vê em você, ou o que fez de si mesmo, você sabe que o amor é o poder para consumir tudo o que é irreal em você. Percebam, então, que quando vocês se sentem irritados, quando vocês estão sobrecarregados com as circunstâncias, quando vocês estão infelizes e sozinhos, não existe resolução interna do amor de Deus interior. Então, todos esses sentimentos criam uma propensão para o abandonar de Deus na hora de cada teste. E vocês se separam de Deus. Fecha aspas. É realmente muito ruim a gente dar vazão a esses sentimentos ruins porque eles bloqueiam a mente de Deus em nós, né? É terrível. Olha, eu sei que muitas vezes nós ficamos aqui falando e falando e falando e é uma sequência muito grande de pensamentos e de raciocínios e de ideias. E isso vai passando, mas nós temos um horário para cumprir, nós temos um tempo, nós temos respostas para dar. Então, o que eu sugiro a vocês é que vocês aprendam a descobrir no aparelho de vocês aí aonde vocês dão o pause para que vocês paralisem a cada raciocínio e possam meditar sobre isso a cada tempo. Né? Um ditado é falado, dá um pause, pensa sobre aquilo que foi falado e aí continua. Nem que leve a semana inteira estudando. Como esse é um programa semanal, vocês podem ouvir isso durante a semana inteira. Ouvir tudo de uma vez não é a melhor maneira. O ideal é ouvir esse programa parando e meditando. Na Pérola de Sabedoria, volume 1, número 13, El Moria, em 1958, fala ao nosso amado mensageiro Mark Prophet, abre aspas, que o brilho da alegria abunde na terra. O brilho da alegria é necessário na terra, em muitas situações em que os seres humanos se encontram. Uma feliz e confiante abordagem a qualquer situação, mesmo naquelas que parecem ser bastante sérias, é de grande ajuda para todos os envolvidos em trazer uma resolução divina, justa e satisfatória para cada caso. Possuir um bom senso de humor é uma grande bênção, mas se você não for tão naturalmente abençoado, sempre poderá chamar a qualquer um de nós e seremos tão gratos pelo convite, pois nos permitirá dar-lhe o senso de humor, que é uma parte da consciência dos seres ascensionados. Fecha aspas. Outro trecho que nós temos aqui para falar para vocês, também muito interessante, é de Padmasambhava, Pérola de Sabedoria, volume 37, número 16, de 1994. Abre aspas. Tantas doenças, com causas desconhecidas e sem antídoto algum, pois os antídotos começam no corpo etéreo e no corpo mental. Os antídotos são o bom humor, a boa felicidade, a boa compaixão, o bom amor, a boa justiça e o perdão. Todas essas coisas são antídotos que tirariam o pecado do mundo inteiro e os cânceres profundamente enraizados na psique e então profundamente nos órgãos em que aparecem até que já é demasiado tarde. Demasiado tarde. Fecha aspas. O mau humor afeta a saúde, gente. Traz o câncer e as doenças. Precisa realmente trabalhar esse bom humor, trabalhar a alegria interior para que então as energias possam fluir. Quem sabe não precise nem de acupuntura. Porque é trabalhando o bom humor que nós colocamos tudo isso em dia. A acupuntura pode dar aquele empurrãozinho inicial, não é, Maria Lúcia?
Claro que a acupuntura pode ajudar bastante. Os mestres também, eles falaram, me chame. A Mora falou, me chame, que eu posso te ajudar a ter bom humor. Vamos chamá-lo.
Vamos chamá-lo. Maravilha. Eumória nos coloque no caminho do bom humor. Vamos comigo. Eumória nos coloque no caminho do bom humor. Eumória nos coloque no caminho do bom humor. Eumória nos coloque no caminho do bom humor. Amém. E agora, para terminar, o último trecho de ditado que traduzimos é do nosso amado Manjushri. Ele diz, Pérola de Sabedoria, volume 37, número 21, de 1994. Abre aspas. Eu sou Manjushri e tenho um grande senso de humor. E você conhecerá esse senso de humor em sua própria vida, se você entoar os meus mantras, porque é o bom humor que mantemos durante o caminho que realmente livra-nos do nível de consciência exagerado, sério, dos anjos caídos. Pois eles têm como único riso o riso do obsceno, do macabro, do sinistro, e as risadas da morte, do inferno, o que de maneira alguma é engraçado. Fecha aspas. Então, amigos, vejam agora, depois desse ditado, não entendemos por que só o homem é capaz de rir. Porque a alegria é um estado divino de ser. E o homem busca atingir esse estado. O problema é que até mesmo a alegria pode ser deturpada pela falsa hierarquia. Vemos os comediantes na TV, desde nossa infância, rirem das desgraças dos outros. Isso é um mau exemplo de alegria. Alguém escorrega numa casca de banana e cai no chão, e o mal ensina que isso é engraçado. Vemos que os mestres ensinam que a alegria deve vir do amor e da compaixão. Precisamos aprender a rir de alegria ao ver a vitória de nossos irmãos. Ver a conquista de nossos irmãos em direção à luz maior que é Deus. E não rir do tombo do outro, rir do sofrimento alheio. Qualquer outro tipo de alegria que seja sobre sofrimento alheio só pode trazer doenças para os quatro corpos inferiores e para a própria alma, que se distancia então de Deus. Assim, o segredo da alegria e a resposta para toda essa pesquisa está ligado ao chakra da terceira visão, que é o chakra da alegria, pois só podemos nos alegrar com a visão daquilo que a ninguém vem a ferir.
Alegria é o sentimento mais próximo de Deus.
É a alegria interior que trabalha os líquidos interiores, e não o contrário. Não é um mau sangue que causa um mau humor, mas sim um mau humor que polui o sangue, que polui os líquidos do corpo. Isso é muito importante entender. Para ter a cura interior, irrigando todos os órgãos com sangue de boa qualidade, você precisa atingir a alegria divina de ser.
A Karina de Niterói nos escreveu, Maria Lúcia, e disse: amados da luz de Deus, Paulo, Maria Lúcia e queridos do grupo, li em algum lugar que a energia de Miguel é muito forte, que ele não poderia vir à Terra senão ia explodir-nos. Isso não condiz, não é? Eu sinto a presença dos anjos tão forte em mim. Os anjos vêm à Terra ou somos nós, com a nossa presença eu sou, que nos elevamos a eles. E os anjos ficam na aura de quem os invoca? Muito grata, mais uma vez, eu sou Vitória, sempre na luz de Deus e pelo que vale a pena viver. Karina.
Minha querida Karina, Miguel não poderia vir à Terra, pois sua energia iria explodir-nos? Isso é um grande absurdo. É a falsa hierarquia tentando incutir medo nos filhos de Deus. Claro, se acreditarmos nessa mentira, São Miguel não poderia vir à Terra, porque não seria chamado por ninguém. A tentativa deles é de nos separar de Miguel, o nosso protetor, salvador, guia. Em Daniel e em Josué, lemos que Deus Todo-Poderoso ordenou a São Miguel a proteção dos filhos da luz na Terra. Nós já falamos sobre isto no programa e também em nosso livro. Você mesma já sentiu a direção divina de São Miguel em sua vida. Sabe, Karina, eu procurei espiritualidade em muitos lados, mas depois que encontrei a senda iniciática dos mestres ascensos, não quis mais procurar caminho algum, com a graça de Deus. Eu procuro preservar a minha alma. Antes de ler um texto ou um livro, eu observo a origem e a qualidade do mesmo. Procuro ver se ele vai me acrescentar alguma coisa ou se vai apenas me fazer perder tempo. Eu não creio que esta senda dos mestres ascensos seja o único caminho que leva a Deus, mas eu tenho certeza que é o meu caminho. E outros não me interessam. Se você sente que este é o teu caminho, minha querida amiga e meus amigos, não olhem para os lados e sigam em frente. Nós estamos muito atrasados e os mestres sempre repetem que o tempo é curto. Trabalhe seu karma. A chama violeta, os comandos, as invocações, a música sacra e clássica, tudo isso torna a nossa aura um caminho confortável para os anjos trabalharem aqui na Terra. Os anjos são serventes e guias dos filhos de Deus. Como eles não poderiam vir à Terra? São Miguel comanda milhões e milhões de anjos para libertar, proteger e guiar a humanidade. Basta exercer a lei do livre-arbítrio e chamá-lo. Eles só não podem invadir a vida de quem não os chama, de quem não os quer.
A Jussara de Almirante Tamandaré nos escreveu dizendo: olá, Paulo e Maria Lúcia, eu gostaria de informações sobre a ordem divina e o mestre princípio. Fui fazer uma limpeza em meus armários e me deparei com um livro da Ponte para a Liberdade e o nome é A Ordem Divina e Seus Efeitos na Vida Prática. Os ditados são do mestre Princípio e, sinceramente, nunca tinha ouvido falar deste mestre. Um grande abraço, Jussara. Jussara, querida, nós, eu e Maria Lúcia, temos um grande compromisso com a verdade. Nós buscamos levar até vocês somente aquilo que temos certeza absoluta. ocorre que não temos todo o material da ponte e a ponte no Brasil não sabe dar informações básicas, como, por exemplo, se eles vendem livros ditados por outros mensageiros que não seja a Geraldine Inocente. Mesmo esta mensageira, ao final de sua vida, perdeu o patrocínio dos mestres. Nós sabemos disso. Nós sabemos também que Lucy Littlejohn foi a mensageira que assumiu depois que Geraldine faleceu. Depois de Lucy Littlejohn, a ponte passou a ser controlada por um grupo de canalizadores astrais. Assim sendo, nós, eu e Maria Luz, só confiamos nos ditados dos mestres vindos pela Ponte para a Liberdade, do Brasil, se foram ditados pelos mensageiros Gui e Edna Ballard, do Movimento Eu Sou, cujos ditados são vendidos em alguns dos livros da Ponte no Brasil, e os ditados dados até Geraldine Inocente. Ocorre que na maioria desses livros da Ponte não encontramos a informação de quem foram os mensageiros dos ditados que eles trazem. Sabemos que este nome, Mestre Princípio, não foi relacionado em nossa lista criada a partir de mestres que foram mencionados pelos mensageiros Mark e Elizabeth Claycroft e Guy e Edna Ballard, aos quais confiamos inteiramente em seus trabalhos. Então pedimos, a partir de agora, amigos, que vocês que têm o hábito de estudar e ler os livros da Ponte para a Liberdade, que procurem saber qual é a origem, que data, que época, quem foi o mensageiro que trouxe os ditados, antes de se dedicarem a ler esses livros. A Valéria da Lapa, no Paraná, nos escreveu dizendo: Olá, amigos do grupo de estudos Eu Sou Luz. Estou lendo o livro chamado Jesus, o Divino Discípulo, Os Anos Desconhecidos, de Albert Paul Dahuli, volume 6 da saga dos Campelinos, e lá encontrei a descrição da passagem do nascimento do menino Jesus, onde diz que Maria deu à luz a gêmeos, sendo o segundo menino chamado Judas, e que os reis magos visitaram a Sagrada Família somente após 2 anos do nascimento do Messias. O que os ensinamentos nos dizem sobre o nascimento de Jesus? Luz sempre, Valéria Missal, Lapa, Paraná.
Valéria querida, Maria, a mãe de Jesus, não deu à luz a gêmeos. É incrível a capacidade e ousadia de certos escritores em criar confusão na mente dos buscadores. E para isso, usam o nome de Jesus. Infelizmente, este não é um caso isolado. É preciso estar atento. O buscador tem que estar muito atento em matéria de espiritualidade e saber discernir entre o certo e o errado. Se você quer aprofundar seu conhecimento esotérico, estude e medite sobre os ensinamentos do Sr. Krishna, por exemplo, no Bhagavad Gita, que é a escritura sagrada do hinduísmo. Estude as grandes religiões, as grandes escolas místicas, o Paramahansa Yogananda, e não só estudar, seguir um exemplo, porque não adianta conhecimento intelectual, somente isto não leva à ascensão, é a prática do ensinamento que leva. Mas, quando optarem por ler um autor isolado, que fala por sua própria conta, tenham muito, muito cuidado. Eu não estou querendo insinuar que não existam. São muitos os autores bons no Oriente e no Ocidente que têm muito para transmitir. Por exemplo, Deepak Chopra, Napoleão Hill, a leitura da vida dos santos e místicos da Igreja Católica, tudo isso ajuda muito o nosso desenvolvimento e a nossa caminhada na senda iniciática. Agora vejamos o que a fraternidade fala sobre a visita dos reis magos e, para quem não sabe, os mestres El Moria, Kutumi e Joao Kuhn eram os reis magos. Na Pérola de Sabedoria, volume 17, número 35, o amado Joao Kuhn, em 1974, leu um ditado à mensageira Elizabeth Claycroft e segue um parágrafo. Abre aspas. Alguns dos nossos discípulos que seguiram conosco a longa jornada em busca da estrela do seu surgimento, a amada presença Eu Sou do bebê de Belém, lembrar-se-ão de que eu acompanhava os mestres El Moria e Kutumi ao lugar onde Jesus nascia. Veja bem, nascia. Nós viemos para render homenagem ao coração de Deus, manifestado como o coração do Filho de Deus. Nós viemos para adorar a luz do Cristo. Nós viemos com a sabedoria dos mestres do Extremo Oriente para formar um círculo de proteção ao redor da mãe e da criança e para transmitir a José uma aura de proteção para a sua fuga ao Egito. Fecha aspas. Este texto deixa bem claro. Eles chegaram quando Jesus nascia. E 2 anos depois, seria impossível. A Sagrada Família estava fugindo para o Egito.
Maria Lúcia, veja que esse ditado de Djalcu responde também à pergunta do Bruno, que diz: nós viemos para render homenagens ao coração de Deus, manifestado como o coração do Filho de Deus.
Exatamente, que coisa mais linda, não? E outra coisa que observei aqui neste texto pequeno, que Djalcu é conhecido como um mestre muito humilde. E vocês reparem que ele diz: eu acompanhava os mestres Elmore e Kutumi. Ele não diz: eu era um dos 3 reis magos, eu era um dos mestres que foi adorar Jesus. Eu acompanhava os mestres. Olha que humildade maravilhosa. Gostaria de encerrar com o ensinamento do mestre Yogananda. Abre aspas. Lembre-se disto. Se cada novo dia não encontrá-lo melhor do que no dia anterior, você está regredindo em saúde, paz mental e alegria da alma. Por quê? Porque não existe controle suficiente sobre suas ações. Você mesmo criou seus hábitos e você mesmo pode mudá-los. Se tem pensado de maneira errada, tome a decisão de andar em boas companhias, estudar e meditar. Uma mudança de companhia pode fazer grande diferença. A influência mais forte na vida, ainda mais forte que a força de vontade, é o ambiente. Modifique-o, se necessário. Quando encontrar dificuldades em modificar-se para melhor, companhias espirituais e outras influências inspiradoras serão essenciais.